Vamos receber agora, aqui no estúdio, o líder do União Brasil na Assembleia Legislativa da Bahia, deputado estadual Júnior Nascimento. Boa tarde, Júnior.
Boa tarde, Jota. Boa tarde, Marconi Nunes. Saudar aqui os vereadores que me acompanham aqui, o vereador Messias. Saudar aqui o presidente da Câmara, Murilo, vereador Negro do Gilmar, vereador Ademir. Também aqui com o nosso suplente vereador Edmundo, secretário de Saúde de Paulo, amigo Rian aqui, representando seu paião. Saudar a todos os amigos aqui presentes, em especial a população campo-formosense e de todas as cidades e circunvizinhas que nos acompanham nesse momento, nesse nosso bate-papo.
Deputado, como é que está o clima na Assembleia depois que o deputado Adolfo Menezes saiu por decisão do STF e assumiu a vice Ivana Bastos? Qual o clima lá hoje? Como é que está a expectativa e a possibilidade para uma nova eleição?
Antes disso, saúdo aqui a suplente vereadora também, Marilândia Alecrim. Lá o clima está bastante tranquilo, era algo que já era esperado por todos. Se vocês se recordarem aqui, em todas as minhas entrevistas, ao ser questionado, perguntado a respeito dessas eleições, inclusive no dia da eleição, o Marconi aqui é testemunha, que enquanto mesmo coletava entrevista em flash, eu falava que era uma eleição que já entrava com perspectiva de queda. Existe um marco temporal determinante no Supremo Tribunal Federal que vetava a terceiro mandato, ou seja, uma terceira reeleição consecutiva para todos os parlamentares do Brasil, a nível nacional e subnacional. Qual é o subnacional? O nacional são as câmaras federais, Senado e Câmara Federal. E os subnacionais, eles entendem as Assembleias Legislativas e as Câmaras de Vereadores, inclusive, se eu não me engano, só esse ano já 3 presidentes de câmaras também já caíram com a mesma situação. Se o presidente, até então, o ex-presidente Adolfo, tivesse sido eleito a primeira vez até o dia 7 de janeiro de 2021, esse marco temporal ainda não tinha validade, mas a eleição lá se deu no dia 1º, foi no dia 2 de fevereiro de 2021. Então estava bem claro, era algo que a gente estava esperando já, e se consolidou uma determinação através do julgamento de uma reclamação, porque o pessoal ele ingressou também no Tribunal de Justiça. À medida que foi negado, alegando a falta de competência, houve uma reclamação no Supremo, caiu na mão do relator Gilmar Mendes, que é um dos defensores contrário à reeleição, e que em medida de caráter liminar concedeu de imediato afastamento, mas que agora às 11 horas da manhã já iniciou o julgamento do mérito, né? Na segunda turma do Supremo Tribunal Federal, é uma votação virtual que pode ser encerrada hoje ou até às 23 horas e 59 minutos do dia 28. Então pode ser decidido daqui até lá, mas pelo que a gente acompanha, pelo conhecimento jurídico que tem, é algo já consumado. Ivana é uma pessoa extremamente qualificada, foi a deputada estadual mais votada dessa última eleição, já tem uma certa experiência, foi presidente da UNALI, que é a União dos Legislativos do Brasil, então tem um know-how e acredito que vai ter um ar de mais tranquilidade, porque acaba com essa instabilidade que estava perdurando.
O que representa o senhor ser líder no União Brasil na Assembleia? O que representa isso para o senhor? Considerando que o Partido União Brasil é o maior da Assembleia.
É motivo de honra, de orgulho. A gente agradece primeiramente a Deus por estar sempre abençoando nossos caminhos. É um desafio, mas eu gosto de ter na minha vida desafios, porque são nesses momentos de desafios que a gente busca o crescimento, tanto a nível pessoal como profissional. União Brasil, como você bem falou, hoje representa o maior partido na Assembleia Legislativa, são 10 parlamentares. União Brasil que representa a segunda maior bancada a nível nacional, então um grande partido, e eu tendo a honra de... Tive por 2 anos sendo vice-presidente da CCJ, e agora nesse meu 3º ano que se inicia como parlamentar, sendo escolhido de forma unânime por todos os deputados do União Brasil para assumir essa responsabilidade, esse desafio de liderar. Estar aí lá exercendo o meu papel, o legislativo é algo que eu, modéstia à parte, já tenho um certo conhecimento. Fui 4 vezes vereador aqui no município de Campo Formoso, que é uma grande escola, o Parlamento Municipal de Campo Formoso. Sempre me dediquei aqui, já tinha tido a oportunidade de ter sido líder da bancada, de situação, líder da oposição. E o que me credencia é fazer uma busca de deliberar junto com os meus pares, de forma, através do diálogo, sem imposição. A gente sabe que quando assumimos a posição de líder, temos o bônus e o ônus. Infelizmente, nem sempre o nosso pensamento individual tem que se perdurar. Existem as situações de pensamento coletivo e assim que eu estarei exercendo o meu papel como líder, aproveito, convido aqui a população, sempre que puder, que vem em Salvador, será sempre um prazer recebê-los. Está aqui os vereadores também no meu gabinete, o meu pessoal, e agora com o segundo gabinete, que é o gabinete da liderança.
Lembrando ao deputado que estamos transmitindo essa entrevista via YouTube, pela 98 FM. Vamos chamar agora o repórter Marconi Nunes para a nossa entrevista. Marconi.
Deputado, boa tarde, seja bem-vindo. Quem é a bola da vez agora na Assembleia Legislativa diante da vacância do cargo da vice-presidência para preencher a presidência? Ivana Bastos, ela é uma pré-candidata, tem a simpatia dos demais pares?
Sim, primeiro, veja bem, Marcos, lá a mesa diretora, ela é diferente, por exemplo, da Câmara de Vereadores. A Câmara de Vereadores tem voto de forma única. Isso, presidente, vice, primeiro secretário, segundo secretário. Lá não, lá vota de forma individual o presidente. Aí vice-presidente, tem o primeiro vice-presidente, segunda vice-presidência, secretário, tem o primeiro secretário, segundo secretário, tem os suplentes. Então o que é que acontece? Se Ivana se consolidando como presidente, automaticamente vai subir um suplente. Então, para os demais cargos, não se necessita uma nova eleição. E no caso dela, o regimento diz o seguinte, que em caso de vacância se convoca uma eleição, mas não diz prazo. Então, assim, eu acredito, já que seja um consenso tanto da parte da bancada de situação como de oposição, que o nome de Ivana se consolide para os próximos 2 anos. Claro que se nessa votação do mérito vier alguma determinação, que eu acredito que não venha, porque a questão de interna corporis estaria invadindo o poder de um outro poder, o judiciário intervindo diante do legislativo. Mas caso venha, determinando uma nova eleição, já que existe essa parte omissa no regimento interno da Assembleia, que não determina uma data para a convocação no caso de vacância, então aí se realiza uma nova eleição. Acontecendo a nova eleição, também acredito que ela fique, porque ela tem mantido um bom diálogo com todas as bancadas, é uma pessoa que tem o respeito com os parlamentares, isso pesa muito. Então acredito que para os próximos 2 anos, ou através da continuidade por ter sido eleita vice e ter assumido, ou através de uma nova eleição, se assim for determinado, ela se consolide como presidente.
A sua avaliação sobre essa mudança na execução de serviços da Via Bahia, que teve problemas administrativos, contrato cancelado, e agora o DENIT passa a administrar a Via Bahia até que haja um novo contrato de concessão com uma outra empresa?
A Via Bahia tem prestado um desserviço tão grande ao nosso estado, principalmente porque é a principal entrada de Salvador. Fora essa, só tem o pelo mar, o aéreo, ou então por Alagoinhas, que já vai sair em Camaçari e acaba saindo. Mas a entrada principal da 324 é aquela estrada Salvador-Feira. E é inadmissível, são diversos acidentes. Eu que viajo muito, indo visitar os municípios, em especial aqui em Campo Formoso, passo bastante e vejo diversos acidentes, principalmente ondulações, carretas que vão carregadas virando, não sei quantas ambulâncias a gente já viu acidente lá. Então preste de serviço, e o pedágio um dos mais caros do Brasil. Então existia essa determinação. Eu estou igual a São Tomé, só acredito no dia que eu ver, porque primeiro seria no final do ano, em dezembro, que seria destituída a Via Bahia, que o DENIT estaria retomando as obras para em seguida fazer uma concessão através de um processo licitatório. Depois se estendeu até março, abril. A empresa que presta um desserviço, que causa tantos prejuízos, ainda...
E ainda quer indenização.
Ainda quer não, já está determinado mais de 8 milhões de indenizações. Imagine só para isso, o dinheiro público indo dinheiro abaixo. Se realmente se consolidar, será uma grande vitória para o povo da Bahia.
Diante dos projetos apresentados no ano passado, muitos foram direcionados a pessoas com espectro autista. E o senhor tem defendido essa bandeira na Assembleia, juntamente com outros deputados. Diante desses projetos, o que tem focado de políticas públicas para atender essas pessoas com necessidades?
Olha, eu digo sempre que a política pública, no contexto geral, voltada à inclusão social, ou seja, a política inclusiva, ela precisa ser olhada com bons olhos. Eu trago inicialmente para o campo municipal, onde diversos projetos e ações já foram implantados por agentes na Câmara de Vereadores, já apresentei diversos projetos, e também pela Prefeitura, através do Prefeito Elmo, as Secretarias de Saúde, de Educação e de Desenvolvimento Social, de forma integrada, tem feito um trabalho muito, muito progressivo de expansão das políticas públicas inclusivas. Então, lá na Assembleia Legislativa, a gente apresenta muito projeto. Eu vou dar um exemplo. Eu apresentei um projeto lá que o dia 2 de abril é o dia alusivo ao TEA, né? Mas, infelizmente, a gente propõe matérias que passam muito tempo na Câmara de Vereadores, elas tramitam mais rápido. Eu apresentei um projeto lá que permitia que no dia 2 os pais de crianças, de jovens com TEA, eles tivessem a liberação de seus trabalhos para passar com seu filho, já que é um dia alusivo, geralmente em todas as cidades existe aquele desfile de conscientização. Então apresentei esse projeto. Paralelo a isso, pedi aos vereadores do nosso bloco aqui que apresentassem. Esse projeto aqui já foi aprovado, já foi sancionado, já é uma lei municipal, enquanto em Salvador, um projeto que eu apresentei até primeiro do que o daqui, ainda esbarrou nas comissões, ainda acreditaram, imposto através pelo jurídico do governo, que existia um vício de inconstitucionalidade, pediram que eu remetesse para uma indicação, então fica às vezes tendo essa trava na sua tramitação. Mas estaremos atentos, sempre apresentando projetos, diante de tantos projetos apresentados, mas claro, a política inclusiva, que é uma bandeira que eu faço questão de defender.
Lembrando, deputado Júnior, só pegando aí o gancho aí do Marconi Nunes, quais são as principais pautas e prioridades neste retorno aos trabalhos legislativos? Existe alguma proposta específica que o senhor pretende destacar neste semestre?
É isso, olha, a gente tem feito um mutirão lá no gabinete para estar avaliando projetos, porque infelizmente muitos dos projetos que a gente apresenta tem chocado com projetos que já foram apresentados no passado. Para você ter uma ideia, eu já chamei a atenção, já convoquei a imprensa para relatar isso, já convoquei a mesa diretora em tribuna e através de ofício. Os projetos aqui, os vereadores apresentam projetos, e os projetos, eles são discutidos, eles tramitam nas comissões, eles são aprovados ou não, vetado a depender, mas eles tramitam. Lá os projetos de um deputado, eu apresentar um projeto hoje, vou ter que esperar o final do ano para fazer um mutirão e cada vereador ou cada deputado apresentar um projeto. Então, às vezes a gente fica até receioso, contrariado de estar apresentando projetos, já que eles são tramitados. Eu pedi à mesa diretora antiga que fizesse abrisse esse leque de possibilidade de aprovação das proposições apresentadas pelos deputados. Já sentei com Ivana na semana passada e já pedi a ela esse olhar sensível, que ela também tinha esse pensamento paralelo com o meu, para que a gente possa deliberar matérias. Mas a gente vai estar sim se debruçando, e eu faço sempre questão de estar apresentando, enviando, colocando nas redes sociais, enviando para a imprensa, e para aqui não será diferente, mostrando a nossa atuação, nosso trabalho, que é um dos principais papéis nossos, é apresentar projetos de lei, além daquele de fiscalização. Mas estamos também atentos às demandas do Estado. Eu tive uma audiência na semana anterior com o chefe da Casa Civil, o secretário-geral, que é o Adolfo Loyola, que, por sinal, muito bem me atendeu, e uma das coisas que eu tinha comentado com ele seria a respeito das prioridades que o governo deveria ter. Claro que na administração pública tem diversas ações que se fazem necessárias, principalmente num estado como o nosso, um estado pujante, um estado de uma economia crescente, um estado que tem um potencial turístico muito grande, não só no Salvador, mas também no interior. Tira aqui para o Campo Formoso, que tem belezas naturais, vem toda a Chapada Diamantina, a região das praias também nos litorais. Então é necessário diversas ações do governo. Agora, hoje tem dois calos na administração que o governo tem que encarar de frente, que é a saúde pública. Se ele mostrar meu celular, só nessa semana são mais de 100, 150 pedidos de regulação. E a gente, as pessoas acham que a gente consegue estar tendo essa oportunidade de colocar, não, a gente até pede, tá, mas às vezes fica em situações delicadas, porque o governo não oferta tantas possibilidades e leitos hospitalares para atender essa questão da regulação. E outra é a questão da segurança pública, que por mais que tenha se tentado, inclusive fui até questionado uma vez por ter votado um projeto de empréstimo do governo, mesmo sendo oposição, mas eu votei porque no corpo do projeto direcionava 400 milhões para investimento na saúde pública. Não adianta eu estar só na tribuna cobrando que a bandidagem tem aumentado, que a criminalidade tem tomado conta, e quando chega um projeto que a gente possa estar colaborando, dando a nossa parcela de colaboração através do voto, a gente tem esse prejuízo. Então, conversei também deve ter aproximadamente uns 20, 30 dias com o Marcelo Werner, que é o secretário de Segurança Pública. Ele é uma pessoa extremamente preparada, pessoa dedicada, muito, muito, muito boa escolha que foi feita pelo governo. Porém, não adianta você ter o pessoal efetivo bom se você não estruturar o seu coletivo de maneira geral. Então a gente torce que o governo encare de frente esses dois problemas que hoje assola diretamente as pessoas do nosso estado.
Sobre municípios que têm decretos de emergência, ou por causa da seca ou por causa da chuva, na sua concepção, ainda existe muita burocracia ou o governo precisa melhorar na liberação de recursos para a nossa região, principalmente? Andorinha, até o governo federal reconheceu o município com estado de emergência devido à chuva, mas outros municípios já têm a questão da seca.
É isso, e houve também um outro fator. Muitos municípios houveram alternância do poder nas últimas eleições, e que muitos prefeitos encontraram gestão sem transição, então que declaram situações até de calamidade pública, né? Mas é uma situação extremamente muito delicada e burocrática. Por exemplo, eu encontrei com o prefeito de Andorinha lá em Salvador, com o Edilberto, e ele falava dessa preocupação, que as chuvas foram muito fortes, em pouco tempo, a densidade de milímetros, né? Então, na medida que o governo decreta situação de emergência, é importante para diversas ações serem plantadas por parte do município. Agora, Marcos, é preciso também que o governo execute os recursos. Se o município de Andorinha às vezes está numa situação necessitada de calamidade e que não tem um recurso financeiro, é necessário que o governo chegue junto, governo estadual, governo federal, sem olhar a bandeira partidária e fazer o trabalho coletivo, até porque é de interesse pessoal, ou de interesse coletivo dos municípios que sofrem com essas situações.
Marconi.
Deputado, recentemente, em visita ao município de Filadélfia e Seu do Bonfim, ouvi dos gestores Dr. André e o Laércio Júnior sobre emendas impositivas, tanto do senhor, deputado estadual, e do deputado federal Elmar Nascimento. O que tem sido prioridade para os gestores quando fazem pedidos ao senhor através de emendas impositivas?
Olha, o gestor, ele pede como quem pede a Deus, né? Mas a gente sempre tem dialogado, conversado com eles, pedindo as prioridades momentâneas, investimentos na saúde, que tem sido constantes, investimento também na infraestrutura. Em Filadélfia entregamos recentemente uma ambulância, tipo Hilux. Vamos dar ordem de serviço, acredito que ainda, agora no mês de março, de mais, se eu não me engano, 20 ruas de intertravados que serão pavimentadas. Senhor do Bonfim, da mesma forma, entregamos na semana anterior, no mesmo dia que eu entreguei um ônibus escolar aqui para Campo Formoso, entregamos também para Senhor do Bonfim, através do prefeito Laércio, também já entregamos ambulâncias, tratores, pavimentações. Então assim, a gente tem sempre buscado fazer o trabalho, principalmente em os municípios que eu dobro como parceria e tenho o deputado federal Omar como parceiro. A gente tem buscado reconhecer através de trabalho e muita dedicação nesses municípios. Então a gente fica muito feliz, aqui em Campo Formoso também não é diferente. Eu aproveito até a oportunidade, nós tivemos a semana passada, está aqui o Jaci, que acabou de chegar, está ali, também saudar o Refran, que é vereador, está licenciado como secretário. Eu tive com o Jaci no período que ele assumiu. Nós tivemos um dia antes em Salvador, entregando um ônibus escolar, esse ônibus escolar principalmente para acessibilidade, porque ele tem aquele elevador que permite cadeirantes a ter o acesso ao ônibus. E no dia seguinte estivemos na região de Laje dos Negros. Me orgulho porque sempre estou presente. Eu até falava que em Laje dos Negros muitos se perguntam por causa do resultado das eleições em outubro. Eu digo porque é fruto de presença, além do trabalho, de presença. Não adianta políticos querer chegar só no período eleitoral para poder querer ter o voto. Pessoas precisam estar perto, precisam estar presentes. Isso daí eu me orgulho muito, esse tempo estar presente aqui dos amigos campo-formosenses. Só em Laje, ali a região de Pacuí, Laje, eu já tive, da eleição para cá, dessa eleição de 2024 para cá, 3 ou 4 vezes. E em breve estaremos visitando também outras regiões. E então nosso trabalho tem sempre de visitações e de trabalho. O exemplo está aqui, eu mostrava antes de iniciar a entrevista, o Ademir está aqui com um sorriso do tamanho muito grande, porque nós acabamos de receber um ofício, ofício número 42 de 2025 da CESAB, ofício já direcionado ao prefeito, porque é um convênio, fruto de uma emenda impositiva minha, para construção. É o único lugar que ainda, de grande porte, que ainda não tem uma unidade de saúde grande. E com toda a modéstia, Ademir, e o povo da região de Pauzinhos que me escuta nesse momento, será um dos principais unidades de saúde aqui do município de Campo Formoso. Está aqui, posso deixar para vocês. Ofício número 42 de 2025, isso retrata ao demonstrativo de complementares da LOA 2025, do orçamento da CESAB, recurso financeiro relativo, emenda parlamentar impositiva, número 2472 do deputado estadual Júnior Nascimento, do valor de R$ 1.822.000, destinado ao município de Campo Formoso, na ação 33-44-49, para a construção de uma unidade básica de saúde tipo 1. Já estão diligenciando a prefeitura para que possa estar enviando a análise prévia, o plano de trabalho, dentro de 10 dias, a Secretaria de Saúde. A Secretaria de Saúde e a Prefeitura já deve estar respondendo. A equipe da CESAB nos próximos dias já deve estar indo a Pauzinhos, onde vão avaliar o terreno onde será construída. Mas essa é a nossa forma de retribuir sempre o trabalho do nosso povo. Tem também hoje, fico sempre no pé, porque por mais que esteja em Salvador, a gente já colocou também emenda e já deve estar rodando na licitação, se não é semana, mas nos próximos dias, para a construção da Praça do Lago das Pombas também, que, como eu falei já em uma entrevista anterior, essa emenda está atrasada, porque primeiro esbarramos na burocracia de uma pendência na prestação de contas no ginásio de esporte pela gestão anterior, o que acabou acarretando no atraso, e também aqui na Praça do Bosque das Mangueiras, que é fruto também de emenda nossa.
Deputado, tem pergunta do ouvinte. A pergunta da ouvinte é a Rosineide, da Associação de Papagaio. Ela quer saber do deputado Júnior Nascimento se tem algum projeto que beneficie a associação comunitária, porque todos os investimentos é só para fundo e feixe de pasto e quilombolas. Portanto, essa pergunta da Rosineide de Papagaio, ainda estendo, deputado Júnior Nascimento, sobre intervenções para o homem do campo, através da Codevasf, que venha beneficiar a população do interior.
Eu aproveito para mandar um abraço para a Rosineide, de Elza, todo o povo de Papagaio aí, que a gente tem um carinho especial. Papagaio recentemente ganhou também, através do nosso grupo político, um pátio multiuso, que está servindo como quadro. Eu tive a oportunidade na campanha passar lá, passando nosso compromisso. A própria Associação de Papagaio, que através também do, se eu não me engano, do nosso grupo político, a emenda de Elmar, já conseguiu um trator para lá, entre outras ações. Então, o trabalho voltado ao homem do campo, sem sombra de dúvida, é prioritário pelo nosso grupo político. Eu me recordava aqui, enquanto você fazia a pergunta, Marcondes, diversos tratores que já foram entregues aqui, se eu não me engano, 14 ou 15, a Casa do Mel, nós já conseguimos diversos equipamentos lá para o Limoeiro, retroescavadeira de dezenas que estão ajudando na limpeza de aguada, revitalização de rios, limpeza de cisternas, que está já distribuindo mais de 1.000 cisternas aqui, inclusive na contramão os adversários fazeram torcer contra, judicializando, e a gente entregando caixas d'água foram entregues, caminhões pipas foram entregues, só o ano passado 9 caminhões pipas, sem contar os que são ofertados pela prefeitura. Então, assim, se existe um grupo político que tem a liberdade de conversar com as associações, de conversar com o produtor rural, com o homem do campo, somos nós, porque a gente tem aberto esse diálogo, principalmente um trabalho coletivo de parceria a nível federal, com o deputado Elmar, comigo, o prefeito Elmos, nossos vereadores e secretários. Mas, respondendo, Rosineide, a gente está de braços abertos para poder escutar vocês e as demandas.
Sobre emendas impositivas, inclusive direcionadas para Campo Formoso, o senhor estava presente na live do prefeito Elmo Nascimento com o vice Jaci, e naquela oportunidade falávamos sobre a cavalgada dos Filhos da Terra, lá de Laje dos Negros. O que é que o senhor vai direcionar este ano aqui para Campo Formoso?
Olha, os Marcondes e suas cascas de banana. Na verdade, eu me orgulho muito que o ano passado, quando eu vejo aqui a Câmara, os vereadores, nos orgulham muito saber que a Câmara desse ano será uma Câmara parceira do prefeito Elmo. O ano passado, Messias, ficou aquela impossibilidade de diversos municípios, diversas localidades do interior ficariam sem as festividades, sem os festejos tradicionais, porque a Câmara, no ano anterior, tinha colocado apenas 2% de suplementação e não tinha um investimento disponível através de dotação orçamentária para as festividades. E graças à emenda nossa, nós colocamos para o evento Gosto de Laje, no ano passado, colocamos São João de Poços, Santo Antônio de Campo Formoso, fizemos assim, colocamos bandas de renomes nacionais em Tiquara, em Tuiutiba, em Brejão. Mas assim, o Jaci já esteve comigo também. Eu só não vou anunciar ainda hoje, porque eu quero fazer um anúncio conjunto com o prefeito, com o vice, mas já tem banda fechada, sim, emenda minha. Um cantor extremamente renomado, um cantor que o ano passado foi o maior sucesso, principalmente entre as vaquejadas. Só vou deixar essa dica aí. Então, primeira atração já está fechada, mas não vai parar por aí, porque a gente vai fazer uma outra atração, colocar uma outra atração também, e a Cavalgada da Laje, que o povo de Laje se recorda como era a Cavalgada antes da gestão nossa e a Cavalgada agora. Uma gestão que olha, que dá uma oportunidade de ver os nossos municípios, nossa sede e o nosso interior crescer. Laje que ganhou uma pasta de eventos, hoje comporta mais de 15 mil pessoas. Que já levamos Amado Batista, que já levamos Unha Pintada, que já levamos Tairone, entre outras atrações. Pode ter certeza e preparar o seu cavalo, que na Cavalgada da Laje terá uma atração de nome muito grande para as pessoas se divertirem.
Quando o senhor é procurado por algum correligionário e tem uma demanda de um determinado povoado, no caso do Ademir, o senhor atende de forma individual os representantes políticos, pedidos diferenciados, ou o senhor, em comum acordo com o prefeito Elmo Nascimento, direciona a prioridade de acordo com a conjuntura, o macro? Ou seja, vem um vereador da região de Tuiutiba, pede uma obra, o senhor vai intervir? Ademir, que é da região aqui de Pauzinhos, o Messias, que vem de outra região, tipo Santo Antônio, Negro do Gilmar, que está aqui também presente. O senhor direciona pontualmente ou procura avaliar de qual forma os pedidos?
Não, o que credencia hoje é que nós somos um grupo. Quando o Elmar coloca um recurso, quando eu coloco um recurso, quando o prefeito vai executar, a gente sempre conversa, inclusive com os vereadores, porque assim, não adianta a gente contemplar demais uma determinada região e deixar outra desprovida. Vou dar exemplo agora da unidade de saúde. Quando eu disponibilizei um recurso, sentei com o prefeito, sentei com o secretário de saúde, eu digo, olha, a gente tem no município de Campo Formoso uma saúde jamais vista, de referência a nível de estado. O comentário é que é a saúde de Campo Formoso. Então, o que é que eu estou colocando uma unidade de saúde? Vamos ver por região. Chegamos. Região Curral Velho já tem. Santo Antônio já tem, Limoeiro já tem, Tiquara tem, Araras tem. Então vamos ver onde é que não tem, Tiutiba já tem. Resolvemos colocar em Pauzinhos, que não tinha, uma comunidade muito grande. Então assim, a gente escuta, claro, as lideranças, os vereadores, mas o que é bom do nosso grupo, Marconi, é que as pessoas sabem entender. Não pensa somente no próprio umbigo. Os vereadores sabem que não adianta a gente contemplar de mais uns e esquecer de outros. Então assim, é dessa forma que a gente tem feito diálogo e por isso que o nosso grupo político, principalmente nos últimos 4 anos, tem investimento chegando nos 4 cantos do município. Se é uma praça, se é um sistema de água, se é uma pavimentação, se é um asfalto, se é um posto de saúde reformado, se é escola, merenda de qualidade, se é os alunos com fardamento, se é um notebook entregue, entre outras ações da ação social, ações da agricultura, ações do meio ambiente. Por isso que o resultado deu no que deu, a maior vitória da história, e que a tendência é de crescimento ainda mais do nosso grupo.
Deputado Júnior Nascimento, deputado estadual Júnior Nascimento, queremos agradecer a sua presença aqui nos estúdios da 98 FM.
Eu que agradeço a você, Jota, agradeço ao Marconde Nunes, agradeço a todos aqui que me acompanham, os vereadores, os amigos aqui presentes, o vice Jaci, agradeço a Deus, agradeço a minha família, que a gente sabe que quem está na vida pública tem os bônus, tem os ônus. Hoje, um dia de sexta-feira, existe a renúncia, minha família não está aqui, mas o meu povo está aqui, minha mãe está aqui, aproveito para mandar um abraço para ela também. E dizer que o nosso trabalho sempre é esse, coletivo, um trabalho de escuta, a gente procura estar aconselhando e sendo aconselhado, nós não somos donos da verdade, a gente costuma sempre dialogar, conversar com todos do grupo, para que a gente possa continuar fazendo um Campo Formoso ainda mais próximo, bom de se viver, que orgulha os campos formosenses. Eu saúdo aqui ao nosso líder, deputado federal, Elmar Nascimento, também, que é outro, um grande parceiro, deputado que mais recursos tem colocado para o município de Campo Formoso. Agradecer também ao amigo Santana, fica aqui nossos agradecimentos, a todo o povo de Campo Formoso, que Deus possa estar nos abençoando, nos protegendo e sempre nos dando força e trabalho, ou força e coragem para que a gente continue no nosso trabalho.